Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes. No ar, eu, Hélder Ferreira e também Joel Magina. O Pedro hoje não está, está de férias. Um bocadinho, também é preciso retemperar forças para aquilo que serão os próximos fins de semana de desporto no nosso concelho de Ovar. Hoje apenas um jogo, começou mais cedo esse campeonato de Portugal. Estive lá eu também, o Joel, a relatar e a comentar eventualmente as incidências dessa segunda jornada da Série B do Campeonato de Portugal. E apesar das boas indicações e apesar de tudo o que foi acontecendo ao longo dos 90 minutos a reconfirmar essa personalidade também que a equipa já tinha demonstrado na primeira jornada, o que é certo é que o resultado foi o mesmo, uma derrota por 1-0 por parte da Flowgrade na deslocação a um dos candidatos, essa subida de divisão completamente assumida pelo próprio técnico Carlos Pinto, o Leça Futebol Clube, e essa deslocação terminou então, como eu estava a dizer, com esse golo ao minuto 85 da parte da equipa caseira. Mika, o centrocampista do Leça, a dar o único e golo solitário que ditou efetivamente esse resultado final. E vamos, após a introdução e eventualmente de, no que diz respeito ao nosso habitual rescaldo e intro de futebol, vamos então abraçar e analisar um pouco mais com clareza aquilo que aconteceu dentro da Verdinha.
Passe de Letra. Futebol.
Ora bem, muito haverá também para falar depois relativamente também a alguns sorteios, mas agora vamos então, Joel, àquilo que foi este jogo, uma partida entre o Leça Futebol Clube e a Flowgrade Futebol Clube, mais uma derrota somada, já tinha sido por 1-0 na jornada inaugural, volta a perder por 1-0. A Flowgrade até conseguiu a espaços ter alguma predominância sobre a equipa do Leça. O Leça também teve as suas fases no jogo, mas o que é certo é que no rescaldo geral foi mais eficaz e consegue um golo numa segunda vaga, com algumas queixas, diga-se de passagem, por parte de Ela Castro, que entendia que o golo teria sido em posição irregular no momento inicial da jogada. Também algumas queixas eventualmente àquele golo anulado de Ricardo Machado relativamente ao fora de jogo assinalado por posição irregular de João António, mas à parte destas queixas, o que é certo é que, olhando para o cúmplice geral, o que é que tens a dizer? O resultado aceita-se ou se calhar a divisão de pontos seria mais meritória?
Olá, boa noite, Hélder. Acho que é difícil responder a essa questão, porque como tu disseste já em antemão, que a Flowgrade deu boa conta de si perante esta equipa do Leça. Primeiro é preciso ressalvar que este Leça na época passada foi o primeiro classificado da Série B, nessa primeira fase ganhou a série com distinção, uma larga vantagem para o segundo classificado, que nesse caso, ou neste caso, era a equipa do Marco 09.
Penso que é a Série A que estás a referir. A Série B era a Série São João de Vieira e do Amarante, que era onde... Ah, não, o ano passado sim, tens razão.
Sim, sim, foi essa, o ano passado, sim, exato, sim, desculpa. Do Leça.
E já houve algumas alterações, exato.
E acaba por vencer, e depois nessa fase dos primeiros acaba por ficar no quarto lugar, com os mesmos pontos que a equipa do Marco. Depois essa situação do Boa Vista e tudo mais, o Leça foi mesmo a única equipa que ficou fora dessa situação com esse convite ao Marco. Apesar de ter perdido, se calhar, o grande goleador, o Pedro Martelo, que foi para a equipa do Oliveirense, claramente que é um candidato para a presente época. Acho que, não sei certamente se será assumido, mas face à estrutura, face ao que nós vimos hoje lá na, em Leça da Palmeira, uma equipa que tem uma grande estrutura, uma equipa que parece já até ser um bocadinho, e depois também podes dar a tua opinião, mas já um pouco profissional, se calhar até para os campeonatos de Portugal, que nós estamos habituados a assistir. Apesar disso, sou sincero que estava à espera de mais da equipa do Leça. Tem alguns nomes, e tem muitos nomes super interessantes no 11, o Mika, que marcou o golo, o Fortunato, esse que também, o Bernardo, que estava no São João de Beira, também um nome como um jogador muito intenso e super interessante, e muitos mais podia estar aqui a destacar, Zé Domingos, Santi, mas acho que estava à espera de ver um bocadinho mais desta equipa, porque a verdade é que a Flor Grade bateu-se muito bem. Não posso dizer que é injusto, porque houve uma altura, e sobretudo à segunda parte, depois do maior risco por parte da equipa da Flor Grade, o jogo fica um bocadinho partido e poderia dar para qualquer lado. Eu acho que o Leça acaba por chegar ao golo. Acho que também o fator casa foi importante, o fator casa, o empurrar, e depois uma bola parada e essa segunda bola e a execução também do Mika é muito boa. Agora, há que ressalvar mais uma exibição interessante perante esta equipa em casa do Leça. Eu acho que percebo claramente as palavras de mágoa por parte do Hélder, falando também de um pouco de injustiça, desses tipos de situações que não vou comentar, porque sinceramente o golo, sobretudo, seria necessário imagens, esse golo que surge para a equipa do Leça teria também que ver, é tudo muito muito rápido e não dá para ter certezas de nada. Agora, a nota que fica é, no relato falávamos, é uma Flor Grade que não colocou dois autocarros perante esta equipa do Leça. Talvez a estratégia na primeira parte até deu um bocadinho mais de bola à equipa da casa, mas na segunda parte, claramente que teve oportunidades até para marcar primeiro, não o fiz. Depois até me lembro, quando está 1-1, coloca tudo, o Ricardo Machado como avançado, tem um ou outro cabeceamento para causar alguma dificuldade ao guarda-redes da equipa do Leça. Agora, apesar destes dois bons jogos e destas palavras de incentivo por parte do Hélder Castro, que não só ele, mas acredito também que os adeptos da equipa da Flor Grade estão a gostar a nível exibicional, mas não se traduz em pontos. E para já, dois jogos, duas derrotas pela margem mínima. Ele toca na questão a nível ofensivo, o Hélder, porque ainda não marcou, e ele fala mesmo na decisão do último terço que ainda estão a aprimorar e a treinar para aperfeiçoar. Hoje vimos Júlio Alves, um reforço que entrou e eu acredito que possa ser uma pessoa importante para entrar, não digo no imediato, porque o Hélder falou na questão nas condicionantes físicas e tudo mais, mas é um jogador fisicamente, e se calhar até devido à sua inteligência de jogo, à sua experiência, para entrar no 11 da equipa da Flor Grade. Agora vamos ver qual será a resposta depois destes dois desejos. Vem aí uma deslocação para a semana ao terreno do Villamian. O Villamian, que está a fazer um início de época extremamente positivo, venceu o Leça na primeira jornada e foi vencer hoje ao Municipal de Aveiro a equipa do Beira-Mar. Há deslocação da Flor Grade, prevê-se que seja muito difícil. Agora, se for, sobretudo, não posso falar da primeira jornada, mas se for esta Flor Grade que caiu ao minuto 83, conseguiu equilibrar o jogo, teve oportunidades, podemos mesmo dizer, para vencer em Leça da Palmeira, será mais um grande duelo. Agora, eu acho que o que está aqui na iminência e o que pode mais atormentar agentes de Cortegaça e da equipa da Florgueira, é mesmo uma repetição da entrada em 2023-2024, quando também estavam no Campeonato de Portugal, porque nos primeiros 5 jogos Florgueira teve somente 2 empates e eu acho que eles não querem, porque sabem que a primeira volta não há espaço para não pontuar, porque é muita equipa que deixa, e acho que aqui qualquer pontinho pode ser importante depois para o desfecho das contas da Série B. Sim.
Exatamente, pode ser eventualmente importante, e está, são muitas equipas, eventualmente, como tu falavas, nesses lugares de descida, as coisas não estão famosas, mas a verdade, e pegando um bocadinho no jogo antes de fazer outra questão relativamente àquilo que se passou dentro de campo, a verdade é que, dando uma opinião muito, muito pessoal relativamente àquilo que se passou em campo, eu penso que ajustava-se muito mais eventualmente a divisão de pontos do que propriamente a derrota, porque estive agora até a fazer um bocadinho recapitular, puxando um bocadinho a casseta atrás à memória e lembrar-me das melhores oportunidades que houve em todo o jogo. E a verdade é que neste caso, o Marco teve muito pouco trabalho. Mesmo na primeira parte, que nós sentimos ali numa fase em que efetivamente o Leça tinha muito caudal ofensivo e estava muito pressionado na área, a verdade é que a defesa, com maior ou menor dificuldade, foi conseguindo ali eventualmente evitar males maiores e alguns remates à baliza. E a verdade é que tu olhas para uma segunda parte que entra melhor a Flowgrade, vês aquele lance do Nzanza pela lateral, que faz aquele cruzamento para o Zé Domingos, que falha de forma clamorosa, uma grande oportunidade obviamente, e o lance do golo, mas não contas muitas mais claras oportunidades de golo por parte da equipa, diga-se passagem, da equipa do Leça. E se eu for a suceder a cassete, no caso da Flowgrade, se calhar há mais oportunidades até.
Sim, eu acho que, tendo em conta, desculpa interromper, tendo em conta mesmo essa análise onde eu concordo, eu acho que é um jogo equilibrado. Sim. Que caiu para o lado da equipa do Leça, e nós até aceitamos, mas se caísse para o lado da equipa da Flowgrade também teria de ser aceito. Agora, como tu disseste, talvez, eu penso que o guarda-redes da equipa do Leça teve mais trabalho que o Marco.
Sim, sim.
Há essa grande oportunidade, há uma Flowgrade melhor na segunda parte.
Logo claramente, na primeira parte tens aquele lance do Zé António, que falha quase ao segundo posto, o remate do
João António, sim.
Sim, João António, exatamente, que falha o remate do Pedro Sancho, que vai ao segundo posto. Tens na segunda parte aquele lance com o Gonçalo Costa a rematar e depois tenta fazer uma defesa, a primeira posta apertada do guardião.
Mas na segunda parte acho que uma Flowgrade também expôs-se mais. Houve mesmo esses contra-ataques que o Leça poderia ter feito, mas que quis mais. Eu acho que isso mostra muito também que não estavam satisfeitos com o empate e quiseram mesmo abrir o jogo e não fechar. Essa substituição, a entrada do Tiago Jogo e a entrada a saída do Tiago Jogo e a entrada do Gonçalo Costa, claramente que acrescentou a nível ofensivo. O Gonçalo Costa a aparecer mais, o Tiago Jogo se calhar é um jogador mais de combate, como foi na primeira parte,
mas desgastado também.
Sim, mas eu acho que é como dizemos, acho que foi uma grande imagem, se calhar nem o Leça nem os próprios adeptos estavam à espera da dificuldade que foi muito suadinho, houve muito equilíbrio, e acaba por depois esse momento feliz que dá os 3 pontos à equipa de Leça.
Exatamente, foi o teu primeiro contacto com a equipa esta época, e portanto eu podia-te agora, se calhar, por olhares de uma forma um bocadinho mais individualizada, que notas destaca que tu tens a dizer relativamente às caras novas, sobretudo?
Ora bem, Helder, o meu principal destaque, se calhar, até vão para caras mais antigas. Acho que, sinceramente, hoje os dois centrais fizeram uma exibição fantástica. João António e Ricardo Machado, o João António mais na primeira parte, o Ricardo Machado a mostrar que é impressionante e que sente o clube como um pouco sentem. Há uma solução para a frente, uma solução para trás, e isso mostra muito também da confiança do Helder e da estrutura no Ricardo Machado. Gostei muito da exibição e acho que, sinceramente, o João António a espaços começa a fazer esquecer um pouquinho, com todo o devido respeito do Edu. Acho que um jogador, estava curioso para saber, mas até um jogador que sai bem a jogar, hoje tem tem lá 3, 4 lances que consegue mesmo passar essa primeira zona de pressão com distinção, muito elástico, e estas vertentes de João António podem ser importantes para este campeonato de Portugal. Acho que sinceramente são os dois jogadores da equipa da Flor Grade que mais se destacaram na partida de hoje. Depois André Passo, bem, se calhar ofensivamente até esteve melhor que o Dani Marques, certo? Uhum. No lado esquerdo. E depois esse meio campo, que eu acho que ainda não está a funcionar como pode funcionar. São três jogadores de enormíssima qualidade: Phil, Tiago Jogo e também o Pedro Sancho. Entrou o Gonçalo Costa e parece que também vai ser um jogador que vai dar mais dores de cabeça ao Hélder, mas pelas boas razões. Mas eu acho que sinceramente ainda tenho, acho que ainda não vi o melhor deste trio que pode dar. São jogadores que tratam muito bem a bola. Acho que alguns jogadores ainda estão a tentar apanhar ou a tentar chegar a esse melhor momento de forma, o que é normal depois também este período, mas claramente que é um meio de campo de qualidade. E depois, olhando para o ataque, eu se calhar posso dizer que até neste momento é o setor onde a Flor Grade, não só pela questão estatística, porque não marcou nenhum golo nas primeiras duas jornadas, mas também devido a essa, como o Helder disse, decisão no último terço, porque o Ivo por muitas vezes sozinho, a ter que fazer um trabalho um pouquinho inglório e que acredito que não seja para as apetências dele. É um jogador que até não é muito corpulento, mas ainda foi tentando lutar como conseguiu. Leandro Borges foi aparecendo com um outro apontamento positivo, mas depois também sentiu-se que foi ficando cansado e essa fadiga também atrapalhou. E depois muita ajuda por parte do Edu Santos, sobretudo ao Dani Marques, mas a nível ofensivo acho que teve uma outra decisão que poderia ter, até na minha opinião, podia ter decidido melhor e podia ter sido até importante para a equipa da Flor Grade. Depois a entrada do Júlio, que já falamos, João Dias também entrou, mas acho que ofensivamente eu acho que é o setor onde a equipa da Flor Grade tem que trabalhar mais, porque olhando para a questão estatística mesmo, uma equipa que ainda não marcou. Não referi ao John Anderson. Acho que sinceramente a nível individual é um jogador que tem muita qualidade, que pode ser mesmo um craque, só que acho que ainda não está sintonizado com a equipa e certos tipos de movimentação que alguns colegas querem que ele realize, ainda não está interiorizado esse, mas acho que está ali também um jogador de enormíssima qualidade que pode dar muitas alegrias. Basta ver um ou outro rasgo individual. Lembro-me do remate de pé esquerdo após um bom trabalho do brasileiro, mas acho que lentamente, acho que esta equipa da Flor Grade será tem um plantel interessante para o Campeonato de Portugal. Agora, sabe das várias dificuldades, e que aqui a competitividade é diferente e a margem de erro é menor, e nestes dois jogos é mesmo mínima, e nestes dois jogos foi mesmo isso. Pelo que se falou na primeira partida, muito equilíbrio, se calhar mais posse de bola, um maior assumir por parte da equipa da Flor Grade. Não sei se terá sido, mas talvez das únicas oportunidades da equipa do Villarreal, acaba por fazer o golo, e depois
talvez a única verdadeira ocasião de golo.
E depois esse suster e esse para manter esse 1-0. Hoje, se calhar, mais futebol, mais oportunidades, mais repartido, uma boa faceta por parte da equipa da Flor Grade, mas um pontapé de canto, um alívio, uma bola e depois também não vou dizer, há mérito, e há qualidade, e essa derrota, vamos ver qual será a resposta, mas acho que analisando assim individualmente, são dois jogos onde fica, dá uma boa faceta, acho que todos olham e dizem, epá, há uma equipa interessante,
competitiva,
exatamente. Depois o que não é tão positivo é mesmo olhando para a classificação e os 0 pontos.
Já vamos continuar a falar sobre este jogo da Flogred e um bocado a perspectiva geral dentro daquilo que é a Série B do Campeonato de Portugal, mas vamos agora aproveitar para fazer uma pequena pausa para um espaço publicitário e regressamos já.
Novo seminovo usado, entre centenas de opções multimarca, a Carset tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Carset está em Alvar, na Feira, em Paravita e em carset.pt.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
De regresso após esse pequeno espaço publicitário, retomando a nossa conversa, Joel, vamos agora se calhar olhar um bocadinho mais para o cômputo geral. A verdade é que temos duas jornadas muito competitivas, duas derrotas, são 0 pontos na mesma, não há nada que enganar relativamente a esta má entrada a pé esquerdo por parte da equipa da Flogred, mas neste caso ela Castro volta a reiterar quando se faz a entrevista de que se a equipa mantiver-se a dar este tipo de índices e este tipo de competitividade, que acredita que um bocadinho mais de frieza, um bocadinho mais de pormenor no aspecto de finalização, os resultados vão aparecer. E olhando para aquilo que foram os adversários, o Villarreal, uma equipa competitiva, que já tinha sido competitiva na Série A o ano passado, com esse 8º lugar, agora frente a um dos grandes, se não o grande candidato a vencer esta Série B, duas boas imagens, uma equipa competitiva, falha apenas os pormenores, e perguntava-te, olhando para o cúmplice geral, onde é que achas que esta Flogred, tirando este fator da pontinha da sorte, poderá esta época estabelecer-se dentro desta Série B?
Ora bem, eu acho que até posso responder à tua pergunta olhando para esta classificação. São 14 equipas da Série B, Helder, somente duas têm duas vitórias em 2 jogos. Isto mostra a competitividade que tem sido, e ainda para acrescentar mais, apenas a Flogred perdeu os dois. Ou seja, neste momento está no último lugar com 0. Sim, neste momento está no último lugar. Com 0 pontos, mas dá para ver que existe uma enorme competitividade e que será mesmo um campeonato e esta Série B é muito, muito interessante, e não acho, posso até depois estar enganado, mas acho que poderá não haver equipas que fujam e que fiquem logo isoladas. Acho que dentro desta Série B irá haver muita competição, e eu acho que sinceramente a Flogred, quando começar a engrenar e se calhar aparecendo a primeira vitória, pode depois dar que falar e ficar muito mais confortável. Acho que também apanhou duas equipas, como tu disseste, neste momento o Villarreal está em terceiro, o Leça está em sétimo, tinha perdido o primeiro jogo com o Vila-Miã, apanha duas equipas talvez das mais difíceis, mas acredito, e olhando se calhar para estas 14 equipas, que não, o Helder tem matéria para, sobretudo eu olho para o ano de estabilização e para conseguir essa manutenção. Agora, eu olho para isto e vejo competitividade, cada jogo, se calhar vou-me repetir e vou ficar com um discurso um bocadinho a treinador, mas poderá ser mesmo uma final e cada ponto poderá ser importante, como te disse, basta olhar, e se calhar vamos para as outras séries e já se sente se calhar um pouco mais de desnível, mas ainda estamos numa fase inicial e tudo pode acontecer, mas vejo qualidade nesta equipa da Flórida.
Vemos qualidade, vemos eventualmente competitividade. Tu falavas, estamos à espera de eventualmente dessa vitória, mas a verdade é que se o calendário não estava a ser fácil, a próxima jornada é já precisamente com uma das duas equipas, das duas únicas equipas que têm essas duas vitórias nas duas primeiras jornadas, como é o caso do Vilamian, que venceu precisamente também, como tu já tinhas adiantado, este Leça Futebol Clube, e portanto não vem na melhor altura essa deslocação, ainda por cima a dupla jornada fora, a um terreno de uma equipa que está galvanizada, certamente, e motivada.
Sim, e até posso, se calhar, dizer que neste momento é o grande destaque desta Série B. Acho que é uma equipa que tem feito campeonatos, vou dizer tranquilos, mas sempre a lutar para não descer, mas uhum. Quanto mais rápida a manutenção, melhor. Olho para este plantel, vejo qualidade, mas se calhar não apostava nesta equipa como sendo uma das equipas já talhadas para esses dois lugares. Agora, esta entrada é triunfante, é galopante, porque vence hoje no Municipal de Aveiro, um terreno super difícil perante o histórico Beira-Mar, venceu a equipa do Leça em casa, e acho que o astral e a questão psicológica está com um boost gigante, e acredito que a jogar em casa não vai querer agora ceder e quererá somar mais 3. Agora, o que eu acho é que talvez a equipa da Florgrade apanhe este Vilamian na pior altura, ainda para mais fora de portas, sendo no Bussaquinho. Acho que vai ser um jogo extremamente difícil. Agora, acredito que também a Florgrade pode ser a primeira equipa a roubar pontos esta turma do Vilamian, que eu acho que é um exemplo de uma equipa, ou seja, estabilizou-se e durante anos estabilizou-se e conseguiu manutenções mais ou menos tranquilas. Não sei sinceramente qual será a intenção dos Leões da Vila, como são conhecidos, mas até poderão arregaçar as mangas e tentar algo de bonito, ou pelo primeiro, ou pelo menos tentar ir a essa série dos primeiros, porque acho que já seria
um grande
extremamente
feito.
Interessante para a equipa do Vilamian, mas claramente que será mais uma jornada difícil para os orientados de Hélder Castro.
Será mais uma jornada difícil, certamente, para os orientados de Hélder Castro. Aí, ainda para eventualmente terminarmos aquilo que possa ser esta conversa sobre aquilo que também representa a Flórgrade, e porque não, olhando um bocadinho, falava já também para o Leça, o técnico, neste caso Carlos Pintos, disse que o Leça neste jogo esteve melhor, conseguiu encontrar mais equilíbrios enquanto coletivo. A equipa ficou agradada com o que viu, acha que a vitória efetivamente foi merecedora, apesar de eventualmente também reconhecer que houve algum ascendente na equipa do neste caso da equipa da Flórgrade, refere inclusivamente, já tinha dito aos seus jogadores, que todos os jogos iam ser muito competitivos e que havia muita qualidade também nos distritais, e acho que ambos podemos ser de opinião mútua que a Distrital de Aveiro é uma das melhores, se não a melhor, eventualmente, que trabalha no país, e portanto pedia-te aqui um comentário, este técnico, aquilo que achaste também deste Leça enquanto candidato claramente assumido. Ele começa, o técnico, até por referir, das primeiras coisas que refere exatamente isso, que o objetivo é a subida à Liga 3, e o que é que te pareceu também dessa equipa, já que pudeste ter essa análise, e o comentar também a tal qualidade que existe nos jogadores que muitas vezes transitam das distritais para este Campeonato de Portugal.
Ora bem, eu acho que, e como já comecei, esta segunda jornada, e face também a tudo isto que tu disseste, ser um candidato claramente assumido, estava, não sei se está, talvez não foi o melhor jogo do Leça, mas estava à espera de... Eu acho que o próprio Carlos Pinto diz mesmo isso, que tem que ser trabalhado, que estamos numa fase muito precoce, mas eu se calhar estava à espera de ver um outro Leça. Acho que existe 3, 4 cinco jogadores que são de Liga 3, que são de outros patamares. O caso do Mika, já falei também do Fortunato, do Berna, poderia também incluir o Santi, o Zé Domingos também é um jogador super, super batido. Tem muitos jogadores jovens e que vão tentando agarrar o seu papel ou a sua titularidade. Não sei, acredito que ainda poderá ser acrescentado um ou outro elemento a este Leça.
Que é isto. Também que... tem ali uma dupla também combativa, defensivamente já agora.
Defensivamente, sim. E deu mesmo para ver, e dá mesmo para ver que ainda estão fazendo ajustes. Sim, a entrada do Balde, o Eixão João de Beiro, para melhorar aquele setor defensivo. É um Leça que, por exemplo, tem o Pierre Sagnat, que há pouco tempo estava no Moreirense como lateral direito.
E no banco nem saiu.
E, exatamente, já tem uma idade, mas é sempre um jogador a ter em conta. Agora, acho que, face à qualidade individual que tem, e que eu acho que coletivamente irá ser melhorada nas próximas semanas, e será... poderemos ter um Leça muito mais forte. É um candidato, como disse Carlos Pinto. A estrutura quer muito que essa chegada à Liga 3. Uhum. Hoje fomos mesmo ao estádio do Leça, à Leça da Palmeira. Como já disse, profissionalização de todos os processos. Muita coisa de boa que vimos, e vimos também uma moldura humana a puxar muito, uma boa casa também, e que certamente também ostentam chegar a essa Liga 3. Agora é um candidato, mas este Campeonato de Portugal, o nome é tão grande, Campeonato de Portugal, e eu acho que também o trajeto mesmo para estas equipas é igualmente igual, porque não basta, como já vimos na época passada, o Leça venceu a Série B e depois não conseguiu subir divisão. Ou seja, isto depois é manter o mesmo mindset, nunca ir abaixo, porque podemos ser uma equipa imperial na primeira fase e depois na segunda, quando se calhar não podemos claudicar, não conseguimos estar na máxima força. Vamos ver, mas é um candidato, como referi logo na primeira resposta que te deu, que está assumido.
Exatamente, é um candidato que está assumido, enquanto ainda temos, infelizmente, e eu digo infelizmente de uma forma muito propositada, não é? Portanto, este formato competitivo, que para a próxima época vai ser alterado, o Campeonato de Portugal, e penso que fará todo sentido, porque esta é, sem dúvida alguma, uma série fortíssima, e às vezes até algumas equipas que deixem, que se calhar conseguiam ter participações muito positivas noutras séries menos competitivas, e portanto parece-me que as coisas já foram revistas, já foram repensadas, mas tarde ainda, vai só na próxima época haver essa alteração. Para já estão as equipas cingidas àquilo que é esta competição, que começa muito cedo, também tem demasiadas paragens pelo meio, nós já sabemos isso, já vimos noutros anos, e portanto, para já, muita tinta ainda vai correr. São 14 equipas nesta série, deixem, penso eu, que 5 das equipas que estão na série, e portanto são muitos lugares para eventualmente tentar se fugir dessa despromoção. Esperemos que efetivamente a Flowgrade consiga o mais rapidamente começar a somar pontos, ter uma participação positiva, mais positiva, diga-se passagem, do que aquilo há 2 anos atrás, na primeira experiência no Campeonato de Portugal, em que a primeira volta apenas somou 6 pontos e acabou por ser literalmente o fator mais preponderante para depois não conseguir a manutenção. Aliás, só de relembrar, a segunda volta foi a segunda equipa que mais pontuou nessa Série B, portanto esperemos que desta feita tal não se repita e que se consiga já ir amealhando pontos importantíssimos para essa manutenção. A ver, nós vamos continuar a acompanhar, certamente para a semana lá estaremos então para esse duelo entre o Vila-Meã e também a Flowgrade Futebol Clube, e esperemos que seja para celebrar a primeira conquista de pontos por parte dos corticeiros, que para já estão então nessa cauda do pelotão nesta Série B, na última posição. 2 jogos, 2 derrotas, a única equipa nesse cenário, mas diga-se passagem, são 2 derrotas pela tangente mínima, 1-0 e com
mostras muito positivas da sua competitividade, faltando apenas o pormenor em muitos dos jogos. Vamos então agora passar a uma outra conversa. Joel, falávamos aqui também no calendário difícil por parte da Flowgrade, e vamos agora se calhar olhar, a semana passada estivemos a comentar um bocadinho aquilo que foi eu e o Pedro Silva, as movimentações, e vamos aguardar mais um bocado, já agora para todos os nossos ouvintes que fique claro, aguardar mais um bocado para falar sobre as movimentações também da pré-época no que diz respeito às outras modalidades, ao basquetebol e ao voleibol, porque ainda muita coisa está indefinida, são épocas que começam mais tarde, começam apenas em outubro, e por isso ainda há muita movimentação nos mercados, ainda muita indefinição quanto aos plantéis, e vamos então relegar para um pouco mais perto desses momentos, para eventualmente falarmos e comentarmos um bocadinho essas movimentações. Vamos focar agora mais uma vez naquilo que são as equipas do futebol e olhar, porque já há sorteios, já há calendários definidos relativamente às competições distritais, e também já há calendários definidos para essa primeira eliminatória, essa pré-eliminatória da Taça de Portugal, com duas equipas do nosso concelho, sem contar obviamente duas, não, três porque temos que contar efetivamente com o Flowgrade, que também já entra nesta competição, e de que maneira, nem a propósito, mas já lá iremos
não,
falar.
Duas, Obrense Flowgrade.
Sim, Obrense Flowgrade e o Espinho também. O Espinho calhou a Flowgrade.
Sim, não é nosso conselho. Não é nosso conselho.
Sim, desculpa, tens razão.
Falávamos do distrito.
Da distrito, ao distrito aveirense e próximas dos nossos relatos. Desculpa, é exatamente nesse sentido. E se calhar até eu ia começar pelo Alvarense, mas um comentário rápido, já que estávamos a falar na Flowgrade, esse reencontro entre a Flowgrade e o Espinho nessa primeira eliminatória da Taça de Portugal, Joel.
Olha, super interessante. Um sorteio que... É positivo para quem gosta de futebol esse reencontro. O último duelo foi mesmo na Supertaça, onde o Espinho venceu, onde a Flowgrade falou mesmo nessa questão de ter alguns jogadores indisponíveis e de se apresentar.
Os jogadores foi, que até já nem contavam para
sim,
o
banco. Sim, e que não foi a 100%. E agora é curioso ver neste duelo com uma Flowgrade se calhar mais rotinada. Penso que já o quarto jogo oficial, três jornadas mais o quarto jogo oficial, enquanto a equipa de Espinho será o primeiro jogo oficial, um Espinho que se reforçou, que tem qualidade e que, na minha opinião, a par com o Ovarense, são os grandes candidatos. Vamos ver o que é que irá dizer.
Dentro do sabe-segue, obviamente.
Sim, no sabe-segue, mas acho que são duas equipas, e eu acho que este ano, até levantando se calhar um bocadinho o véu, duas equipas onde olho para as outras e será muito difícil combater com estas duas, porque o Espinho, se calhar, numa base de manter o que tinha e acrescentar, diria, 4, 5 peças
importantes,
que são importantes e que vão ser importantes. Uma Ovarense, se calhar, mais remodelada, mas claramente com muita, muita qualidade, mas é um jogo, vai ser um jogo também super, super interessante no parque do Buçaquinho. Acho que tem ingredientes para ser uma grande primeira eliminatória e exigente para a equipa da Flowgrade e também para a equipa do Espinhense, já virando se calhar as hostes para a equipa da Ovarense, que também irá participar nessa primeira eliminatória devido a esse segundo lugar, neste caso, sim. Acaba por calhar a equipa do Soluriciense. Ok, é uma equipa que irá militar na distrital da Guarda, e que acho que, olhando para isto, conheço vagamente a distrital da Guarda, mas acho que o Ovarense, jogando no Marques da Silva, pode querer projetar-se para querer estar nessa segunda eliminatória, onde também já já está sorteado. Eu veria se caso vencesse, iria jogar frente à equipa do Covilhã, Liga Trias.
Potencialmente, se Covilhã passar.
Não, já está, Covilhã já está mesmo.
Sim, Liga Trias também entra na segunda.
Sim, exatamente, esse já está. Mas acho que também foi um sorteio super amigável. Jogar em casa, perante esta turma, acho que... sem qualquer desrespeito por esta equipa sulurissense, mas é normal que Ovarense e os seus adeptos queiram muito essa subida. O sulurissense consegue essa situação numa situação muito idêntica à Ovarense, fica no segundo lugar atrás do Gouveia, que até irá jogar frente à equipa da Flor Grey no Campeonato de Portugal, porque está na mesma série. Uma diferença mais abismal de pontuação, não foi tão ranhido como na distrital de Aveiro. Acho que foi mais de 20 pontos de diferença o Gouveia para o segundo lugar. Agora acho que pode, e olhando para até podemos dar uma pequenina olhadela para o que foi esta pré-época, uma Ovarense em bom plano, que apesar de não sei ao certo, mas diria 15 entradas, mais ou menos, ou até mais.
Foi quase uma remodelação inteira.
Sim, foi quase. E este trabalho do Fábio Vieira, e diga-se passagem, uma primeira aventura do Fábio nestes campeonatos. Lembro-me que lembro-me que na época passada foi adjunto durante algum tempo na São Joanense, mas se calhar é o primeiro projeto onde ele é mesmo o rosto de um grande objetivo. Ainda para mais, eu acho que existe ali, mas podemos dizer, uma ligeira pressão, porque o Ovarense não conseguiu, e este ano volta também volta a dar muita, muita matéria para uma vez mais tentar isso que há tanto tempo que ambicionam. Mas acho que, olhando para estes jogos mesmo, acho que fica uma para já na retina, e faço também, há alguns jogos que já pude ver, uma Ovarense está a ser trabalhada, qualidade, ao que tudo indica, poderá mudar o sistema tático e passar a jogar com uma defesa A4, pelo menos já foi visível em algumas partidas essa opção por parte do Fábio, mas ainda agora esta semana o 5-2 ao Feirense, tudo bem que o Feirense não pôde contar com algumas escolhas porque tinha jogado no dia anterior, mas fica também essa nota. Dessa vitória e expressiva perante a equipa do Feirense, vitória na apresentação do Salgueiros, vitória ao Vista Alegre, somente tem esse desaire perante a equipa do Oliveira do Hospital no centro de formação, e por isso acho que é uma pré-época que está a ser muito positiva para a equipa do Ovarense. Podemos também já dizer, e fazia também agora uma pergunta, Helder, um Ovarense que começa o campeonato, depois desse jogo da taça, começa o Sabe-Segue na semana a seguir, o Ovarense irá jogar em Cesar, o primeiro duelo, Cesarense-Ovarense, olhando também para a nossa outra equipa do Conselhos, Murich-São Roque, no Estádio da Barrinha. Um comentário teu para esta primeira jornada, sei que já estamos com escassez de tempo, mas só depois de dizer-te, segunda jornada, Ovarense-Espinho.
Pois, a questão é essa, é que o calendário trouxe essa situação.
E atenção, digo-te, eu penso depois não estar enganado, mas acho que este jogo não se mete, mas vou já verificar a questão se o Ovarense passar, ou até o próprio Espinho passar. Quando é que será a segunda eliminatória? Talvez, se calhar, no final do mês.
Sim. É mais para o final do
E então já não apanha, porque depois pode haver a questão de jogar a meio da semana se passar.
Se passar, tem essa questão, mas em particular é interessante esse início de, para essas duas equipas. Na verdade que não temos assim muito tempo hoje para analisar os restantes equipas do concelho eventualmente nesse início, mas é interessante porque são os dois vão receber recém-promovidos, vamos dizer assim, ao Campeonato de Sabe-Segue, o Cesarense e o São Roque, e portanto eu parece-me que nesse capítulo, mesmo com o Cesarense que sei que também fez algum investimento para ter uma equipa competitiva dentro deste Sabe-Segue, e um São Roque também que dentro das suas limitações também foi fazendo algumas contratações.
Sim, e desculpa interromper-te, olho para o São Roque e parece que é também um ano onde eles tentam muitos jogadores recrutados, alguns ao Lobão, alguns ao Passos de Brandão mesmo. Sim, vejo ali uma equipa.
Foi uma aposta pelo menos na manutenção e ser uma equipa equilibrada.
E tentar acrescentar, ou seja, também existe alguma remodelação face, face também essa subida. Se calhar o César, como tu estavas a dizer, com uma base já da época passada, acrescentar alguns nomes com experiência de Sabe-Segue. Mas sempre um terreno difícil no Mergulhão.
É um terreno difícil, já é histórico no Mergulhão. Eu parece-me que, independentemente disso, faça aquilo que é os objetivos de ambas as equipas, o Alvarense será na mesma favorita, mas é sempre um estado relevado natural. E que efetivamente traz sempre sensações de ser um estádio grande com o público sempre presente, e eu acho que o regresso ao Sabe-Segue também pode trazer uma boa moldura humana a Cesar, e pode ser um jogo muito interessante de teste mesmo para perceber até que ponto é que esta Alvarense, porque sabemos perfeitamente também o primeiro jogo às vezes
nervoso. Ou seja, o Alvarense joga, só para os ouvintes que estejam mais distraídos, o Alvarense joga no último fim de semana de agosto para a Taça de Portugal, é aí o arranque, sim, frente à equipa do Sulouriciense no Marques da Silva, e depois, 7 dias depois, uma semana depois, arranca o campeonato Sabe-Segue, neste caso com esse Cesarense-Alvarense.
Sim, é verdade. Portanto, vai entrar um bocadinho mais cedo, mas isso também faz parte daquilo que é o sucesso da época desportiva, esse segundo lugar no Sabe-Segue, apesar de não ter sido o sucesso que pretendiam, mas o que é o preço de eventualmente ser uma equipa muito competitiva e estar em várias competições no início desta época. Mas vai ser um jogo interessante, certamente, para se perceber também o que é que esta cara lavada, porque é literalmente isso, a exceção de se calhar o setor defensivo, que ainda tem algumas caras que transitam da época passada. A verdade é que do meio campo para a frente uma remodelação bastante acentuada por parte da Alvarense, com algumas caras conhecidas já agora. Vem-me logo à cabeça o Gonçalo Semedo, que regressa ao plantel,
exatamente. Sim, o próprio André Claro,
jogadores também, muito, exatamente.
Sim,
os jogadores muito rodados, muita qualidade.
O Edgar Almeida, central.
Que foi eventualmente para substituir uma baixa de peso também, como é o caso do Diego Tavares, não é? Portanto, que abraça o projeto do Estarreja, não é? Portanto, mas acho que sim, mas acho que foram várias contratações de jogadores muito experientes, com qualidade.
Eu acho que, e agora estamos mesmo, não sei se concordas, só também para rematar, porque já estamos mesmo em crise de tempo. Na minha opinião, é uma Alvarense que tem um plantel com mais opções e com mais qualidade.
Sim, talvez, se bem que nós já dizíamos, se calhar, um bocado isso no início da época passada, e depois as coisas com o avolumar da época foram mostrando.
Sim, ou algumas saídas e tudo mais. Sim, por exemplo, a saída precoce do Calunga.
Dou-te um exemplo muito, muito concreto do Calunga também, a questão do Maurício também, que toda a gente achava que ia ser um esteio e assumir no meio campo e depois foi relegado para o banco. A Phil, com toda a naturalidade e qualidade que tem, acaba por, se calhar, esperaríamos com entradas que houve
no meio campo. Mas se calhar, olhando para o ataque, André Claro, Gonçalo Semedo, Mário Correia, Luís Caixeira, muitas opções desta
opções,
feita.
Exatamente. Tens uma saída que não estava a contar. Atenção, Joseph também, que tinha dado dois jogos. Mantém o Morgan, por exemplo, também pode ser uma boa aposta, mas muita coisa, iremos falar certamente mais do Alvarense olhando para os Moris.
Sobretudo o ataque está melhor.
Sim, exatamente, muita renovação, vai ser certamente também uma primeira jornada difícil, também para perceber, muita juventude também dentro do plantel, uma renovação muito grande dentro dos Moris. São Roque é um bom teste, também recém-promovido, também quer fazer boa imagem, vai ser também interessante ver esse jogo, e olhando depois na segunda jornada, e porque temos só mesmo 14 segundos, vai ser o duelo que toda a gente apetece ver, até porque as equipas nessa altura já terão dois jogos oficiais, penso eu, que é o
Espinho,
portanto será o terceiro jogo oficial e as equipas terão outro ritmo e vai ser também muito interessante. É o Passo de Letra, terminamos por hoje, foi mais um Passo de Letra de rescaldo, sobretudo
passo
a Flogreto, mas dando agora aqui um saltinho ao Sabe-Segue também.
Chegou
e para a semana haverá mais uma jornada Vila Meã frente a Flogreto e mais rescaldos e outras conversas que se irão ter sobre as equipas.
Passo de Letra.
Uma boa noite a todos os nossos ouvintes.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.